Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora o Folhetim. Recebemos hoje a escritora, editora e comunicadora Mariane Lima. Além de ficcionista, ela lidera o Portal do Escritor Brasileiro, projeto voltado para divulgação literária, e o projeto Escritor Publicado, voltado a debater o marketing no meio literário. Mariane, muito bom recebê-la aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
Muito obrigada pelo convite. É sempre legal ouvir as outras pessoas te apresentando, que assim, nossa, eu faço um monte de coisa mesmo, né?
Exatamente. Bom, Mariane, são muitos, né, os projetos que tu lidera, né? Uhum. E eu acho que o mais saliente aí, né, é sem dúvida a revista de contos, né, que tu organiza, que é a Surtextos, né? Como que esses projetos, né, se refletem na tua carreira multifacetada? Não gosto muito desse termo, né, mas nessa carreira de escritor contemporâneo, né, que em muitos casos conjuga várias dessas atividades, né, e eu acho que a gente pode aqui falar, usar o teu exemplo, né, como um exemplo de escritor contemporâneo brasileiro que acaba fazendo muitas coisas, né?
É, eu acho que a ideia do escritor que só escreve, para começo de conversa, ela nunca foi realista, né? Porque os escritores brasileiros eram muitos funcionários públicos e tinham outros empregos também. Mas a minha carreira, eu sou formada em relações públicas e sempre gostei muito de escrever. E daí, numa época, eu estava fazendo ali a oficina do Charles Kiefer e eu via as pessoas publicando livros muito bons, inclusive, meus colegas, sabe? Mas sem essa noção de marketing. Às vezes, o cara estava ali do teu lado, tinha um lançamento naquele final de semana e ele não tinha pensado em chamar o pessoal da turma, tipo, o básico do básico, sabe? Então, a partir disso é que eu comecei de repente eu posso unir essas duas coisas, que eu, né, o que eu sei fazer, que eu sou formada, e minha paixão pela escrita, e buscar uma carreira a partir disso. Então, virou essa, tu chamou de multifacetada, é um pouco uma bagunça, mas em torno aí de literatura e comunicação, né?
Bom, falando especificamente da tua revista de contos, né, Subtextos, como que é para ti, né, ter contato com a obra de tantos autores, né, na sua grande maioria desconhecidos, né, completos desconhecidos, e parar para avaliar isso, né, porque colocar a mão em textos, assim, inéditos, é uma coisa difícil também a partir do momento que a gente sabe, né, a gente que escreve, sabe da dificuldade que é dos autores publicarem também, né. Como que é para ti ter esse ponto de vista, né, tanto de escritora como também de editora, né, nesse momento?
Então, eu sempre participei muito de oficinas, todas as oficinas que eu consegui, assim, participar, eu já participei, e eu era aquela aluna que eu acho que os professores não deviam gostar muito, assim, porque eu sempre fui a aluna que deu muito palpite nos textos dos outros, né? Participava desse tipo de oficina que a gente lê o conto em voz alta e daí as pessoas comentam. Em geral, as pessoas ficam muito retraídas na hora de comentar, né? A gente tem aquele comentário do professor e tal, e eu era a pessoa que me metia na conversa e conversava, porque eu sempre gostei muito disso. Eu acho que a revisão do texto, assim, dessa forma mais... É edição mesmo, né? Que no Brasil a gente não usa tanto, me parece, o editor como editor. E eu sempre gostei muito. E daí, quando surgiu a ideia de fazer a revista, eu sempre pensei muito nisso. Tipo, eu gostaria de trabalhar com edição como editora. E foi uma forma de ir me treinando também, né? Claro, as edições lá no início eram também um pouco mais retraídas da minha parte. Agora, dependendo do texto, às vezes eu mexo bastante, claro, depende muito do texto que vem, né? Mas eu acho que os textos crescem bastante com isso, sabe? E eu vejo também, claro, como escritora, eu também entrego os meus textos para editores de confiança, né? Outros escritores e tal, e eles mexem. Eu sei que mexe com ego, eu entendo toda essa parte, mas eu vejo que os textos, né? Os meus textos nas mãos dos outros crescem muito, e eu tento fazer isso pelos textos que passam nos textos.
E como é para ti enxergar os teus textos a partir do momento que tu tem contato com os textos dos outros? Existe uma evolução que tu enxergue dentro da tua escrita a partir do contato da escrita alheia, né?
Isso é uma boa pergunta. E essa é aquela frase que a gente diz quando a gente está procurando uma resposta, né? Eu acho, é muito doido, assim, porque agora, para essa edição, por exemplo, eu vou ter 150 textos para ler, pelo menos. E vem muita coisa, e muita coisa muito diferente, e vem muita coisa boa também. Claro, como é uma revista aberta e tal, tem muito escritor bem iniciante que manda, isso faz parte. Mas vem muito texto muito bom. Tanto que fechar a edição é sempre um probleminha ali, porque eu preciso dar uma cortada em algum texto que, infelizmente, não dá para publicar tudo. E eu não sei, eu acho muito rico, ver que tem tanto escritor bom, sabe? Mas assim, se impacta na minha escrita em particular, eu já não sei.
Mariane, como que é para ti fazer essa edição, né? Como tu disse, a dificuldade de selecionar, né, os textos, mas pensando nas temáticas, né? As revistas que são, vale lembrar, trimestrais, elas eventualmente têm alguns temas, né? Que são o foco, né, para que as pessoas possam mandar os seus textos, né? Existe alguma vontade tua assim? Ah, não, hoje vamos falar sobre mistério, como é o caso aí dos últimos, né?
Teve uma
Pegar textos para se referenciar, para se balizar e avaliar aquilo que vem?
É que acaba virando uma comparação, né? Porque se eu for, sei lá, se eu for pegar Cortázar e daí para avaliar, daí ninguém vai ser bom o suficiente também, né? Daí a gente vai botar um parâmetro completamente fora da realidade. E então acaba sendo muito um jogo de comparação ali entre os textos que vêm. E quando é temático, na verdade, assim, é sempre temático, tá? Eu abri uma exceção na 10ª edição. E eu me arrependi um pouco, porque foi muito mais difícil de selecionar textos, porque daí eles eram diversos demais, e como é que eu defino, né, entre esses textos tão diferentes, quais que devem ser publicados e quais que, infelizmente, não serão publicados. E daí agora voltamos já para as edições temáticas, e isso me ajuda por isso, porque daí vem muitos textos que abordam os temas de uma mesma forma, sabe? E daí a gente vai escolhendo entre eles, né, aqueles textos um pouco similares, assim, qual que a gente acha que se sobressaiu. Então acaba sendo muito mais fácil de selecionar, de certa forma, e acaba sendo essa comparação entre o material que a gente tem ali, entre os textos que os escritores nos mandaram.
Bom, acho que era Umberto Eco, né, que dizia que a gente aprende mais com os textos ruins do que com os bons, né? Como que é para ti fazer esse julgamento, né? Claro que a revista já está na sua 10ª edição, né? Como que foi evoluindo essa tua forma de julgar os textos, né? Pensar, não, de repente isso aqui não entra por tal e tal motivo, ou existe assim uma tabela que tu usa para avaliar, né, as obras?
Não existe. Na verdade, assim, no início eu achava que eu tinha que publicar todas as histórias boas que aparecessem e que eu tinha que editar elas se não tivesse tão bem escrito e que, sabe? E daí eu percebi que isso ia, não tem como, basicamente não tem como manter. Então acaba que a gente já tem uma pré-seleção, assim, vai lendo e diz, ah, esse conto tem uma boa história e está bem escrito. E daí eu vou fazendo uma lista dos contos que têm boas histórias e estão bem escritos, geralmente vai lá para 35, né, tipo, para a gente dividir, diminuir depois para 13, dependendo do número de páginas e tal. E, mas é isso, assim, eu desisti de publicar todos os textos, até porque a revista fica muito grande, depois para download, tem várias coisas, né, que envolvem. E agora a gente vai um pouco mais por essa média, né? Tem que ser uma boa história, mas ela também tem que já estar bem contada para que a gente possa, sim, editar e conseguir mais desse texto, né? Mas eu não me obrigo mais a trabalhar em todas as boas histórias, até porque agora, no início, a gente tinha 40, 50 inscritos. Dava para tentar, né? E tanto que na segunda edição a gente tem, eu acho que 17, 18 textos. Foi enlouquecedor de fazer. E bem naquela época de pandemia, o assunto era pandemia. Nossa, foi tudo bem doido. E daí ali eu percebi que realmente a gente precisa diminuir. Agora, imagina, com 150 textos, se eu for publicar todas as boas histórias que apareceram ali, eu vou terminar em maio do ano que vem.
Sim. Mariane, e como que é a tua relação com os autores? Eles mandam muita mensagem, te enchem muito saco, ou o pessoal é mais respeitoso e consegue conversar contigo sobre a avaliação dos textos também, pede opinião, como é que é?
Então, a gente, desde lá do início, eu queria dar o feedback para os escritores. A gente sempre quer fazer tudo, né? Às vezes começa achando, não, mas eu vou dar conta de tudo. Eu queria dar feedback para todos os escritores. Na segunda edição, a gente teve, eu acho que 170 textos, por causa dessa questão, né? Foi pandemia, veio muita crônica também, enfim. A gente não publica, mas veio muito. E daí eu percebi que eu não podia dar feedback para todo mundo. E a gente começou com Apoia-se também, daí quem recebe os feedbacks são os apoiadores. Então, nisso já deu uma filtrada, assim. Porque nessa segunda edição, teve gente que me mandou e-mail brabo porque eu não tinha mandado feedback. Eu disse, olha, desculpa, mas o número de textos foi muito grande e eu não dei conta, sabe? É isso, no fim das contas, é isso. Eu achei que eu ia dar conta, mas não rolou. E daí, sempre tem um escritor, assim, por edição para vir me xingar. A gente lê o e-mail, fica brabo, respira fundo, deixa para responder no outro dia. E é isso, sempre tem, mas acho que a recepção é muito boa. A maioria dos escritores aceita os feedbacks muito bem. Quem pede leitura crítica também sabe que a gente elenca pontos positivos e pontos negativos, né? Porque senão não faz sentido. E as pessoas recebem muito bem, assim, a maioria. E daí tem uma meia dúzia, sempre tem.
Mariane, e bom, aqui a gente está falando, né, da relação do editor com os autores, né? E nesse outro projeto que tu tem, né, o escritor, Portal do Escritor Brasileiro, o escritor publicado, né? Desculpa, tu fala bastante sobre marketing, né? Como é para ti entender e dar consultoria, né, para esses autores? Porque a literatura contemporânea, principalmente a brasileira, né, que a gente está falando, né, agora, tem muitos desafios, né? Desde os desafios da dificuldade de publicação até as dificuldades das pessoas conseguirem que o leitor compre, né, o seu material. Que as pessoas nem sempre estão dispostas a isso. Então, o que tu vê como grandes desafios, né, nessa hora do escritor divulgar a sua obra, tentar conseguir acesso, né, aos leitores?
Eu acho que, assim, por um lado, a publicação hoje em dia é mais fácil, né? Inclusive, tem um curso ali que eu ensino como publicar na Amazon, porque é muito simples, na verdade, só tu saber como fazer as coisas direitinho. Então, essa barreira, de certa forma, diminuiu, só que, ao mesmo tempo, a barreira da comunicação aumentou muito, porque daí esse escritor que é independente, que vai lá, que publica seu livro por conta, que talvez não tenha, né, um custo alto até para publicar, porque tu consegue colocar isso dentro do teu orçamento, né, mais fácil do que publicando com uma editora, daquelas editoras que a gente paga para publicar, só que ao mesmo tempo daí tu assume todos os papéis, e todos os papéis ao mesmo tempo, né? Tudo que uma editora faria, a pessoa está pegando para si. Então, acho que essa é a maior dificuldade, assim, porque é muito trabalho mesmo. E, em geral, esse escritor independente, ele tem um trabalho fixo, né? O que dá o dinheiro de verdade. Então, tu conseguir vencer a barreira da comunicação, né? De fazer as pessoas primeiro saberem que o teu livro existe, né? Comprar já é um outro negócio. É que eu acho que é difícil do escritor se organizar. Mas é aquilo, né? A gente vai aprendendo, a gente sabendo as coisas certas a se fazer, fica um pouco mais fácil, mas eu entendo que ainda é uma carga de trabalho bastante grande.
Mariane, tu falando aí que recebe, né, 150 textos, né, na última edição. Bom, no Brasil a gente tem, né, muitas formas de se expressar, né? Tu vê a variedade que a gente tem, né, de literatura chegando, né, ao público, porque agora a gente consegue enxergar, às vezes, regionalismos e especificidades de cada região, linguagens, uma variedade de literaturas assim que tem dificuldade, né, de se conviver, às vezes, né? Como que é para ti também entender isso, né? Eventualmente enxergar nas temáticas, linguagens específicas, ou tu acha que isso não existe, que tu não enxerga esse tipo de variedade, assim?
Existe uma variedade, mas eu acho que não chega ao ponto de ser incompreensível, sabe? Ah, claro, tem alguns textos que vêm com termos que não são familiares para mim, isso é comum. Existe uma variedade temática, eu acho, maior para mim agora, né, que eu entro em contato com escritores de... Enfim, eu até falhei nisso desde o começo, porque eu nunca sei quais são os estados das pessoas, eu tenho que olhar na bio e procurar e tudo mais, mas eu... preciso botar um campo de estado ali para eu ter melhor essa noção do quão diversa está sendo a revista, né? Mas eu sei que tem muitos autores do Nordeste e tudo mais, e eu acho que, como também a Subtextos é uma revista que aceita contos diversos, como é que eu vou te dizer assim? É que tem muitos muitas revistas de contos mais temáticas que a minha, né? No caso, assim, revistas de fantasia, revistas... Então, os temas são mais do cotidiano nos Subtextos. Até porque, claro, sempre tem um olhar subjetivo. Eu gosto muito de contos de temas cotidianos. Então, acaba que, quando eu estou lendo, são esses que mais me chamam a atenção, né? Então, por isso, eu não vejo uma diferença tão grande assim entre os textos. Eu não sei um ou outro detalhe.
Bom, falando especificamente sobre a variedade, né, de publicações focadas, né, em literatura, o Brasil ainda é um país que não tem muitas publicações se a gente for pensar em comparação a outros mercados, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a variedade é quase infinita. Uhum. E como que tu vê, né, esse momento, né, da literatura nacional, onde a gente vê que parece que existe um crescimento, assim, mas é sempre algo muito orgânico, assim, vamos dizer assim, né, é sempre as mesmas pessoas trabalhando sempre dentro dos mesmos temas. O que que tu vê, assim, de valor, assim, nesse momento da literatura nacional, assim, contemporânea?
Para começar, Subtextos, uma das coisas que eu pensei muito é que lá fora, e daí isso há muitos anos atrás, inclusive, né, era muito comum ter essas revistas de contos, assim, e muitos dos escritores que a gente acabou conhecendo depois... principalmente mais de ficção científica que me remetem os nomes assim, mas acabaram surgindo desses espaços porque eles são mais experimentais, né? Eu não tenho a obrigação de vender tantas mil revistas, eu não tenho, claro, ali o projeto é todo gratuito, né? Então eu acho que esses espaços de experimentação ajudam para que a gente consiga diversificar mais o mercado, né? Porque, por exemplo, agora As subtextos têm, em média, aí 900 downloads. Acho que para um projeto de 2 anos ainda estamos bem, né? Porque, claro, não consigo atingir o Brasil inteiro. O público vai aumentando conforme, né? Isso é uma realidade do marketing, que é um pouco triste para nós, porque a gente queria chegar a todo mundo ao mesmo tempo, mas esse crescimento é assim. Então, eu acho que isso vai mostrando também para as editoras e para as pessoas do mercado que dá para diversificar, que dá para ir para outros lugares. E tem outros projetos também de literatura de ficção científica e tudo mais, e de fantasia, que também mostram isso, sabe? Que existe público. E existindo público, talvez o mercado mais tradicional se interesse por ser mais diverso.
Bom, falando de uma coisa que tu mencionou, inclusive aí, o financiamento, né, da literatura brasileira, o financiamento da divulgação da literatura brasileira. Que desafios a gente tem aí nesse sentido, né? São só as pessoas que têm, preferem ler aquilo que é gratuito, ou os escritores também consideram que precisavam ganhar mais? O que que tem de desacerto aí nesse cenário? E o que que a gente pode evoluir, né, nesse mercado ainda?
É engraçado, é que, claro, a gente está numa época de que todo o trabalho está sendo desvalorizado, né? Eu acho que isso também tem que ser levado em conta. Mas o trabalho do escritor parece que ele é muito desvalorizado nesse sentido que as pessoas ficam felizes quando eu faço o repasse, que ainda é pequeno ali dos apoios dos subtextos, para os escritores, eu, tipo, nossa, eu estou ganhando dinheiro com a minha escrita. E ainda é um repasse muito pequeno, sabe? Então eu acho que os escritores também precisam entender que sim, escrever também é um trabalho. E, claro, fica difícil cobrar isso quando o mercado de fato é complicado e tende a fazer o contrário, né? Cobrar para publicar as pessoas e não pagar as pessoas pelos textos que elas escrevem. Então, é isso, é um pouco complicado essa questão do financiamento da literatura. E, claro, como também crise e tudo mais, acaba que a gente gasta menos com entretenimento, com literatura, do que em outros momentos melhores.
O que que tu acha que a gente pode, né, evoluir nesse sentido?
Eu acho que o escritor também precisa entender que escrita é um trabalho remunerado e que a gente não pode estar sempre pagando para publicar também. Existem muitas editoras com esse modelo de negócios, na verdade, né? Que o cliente, na verdade, é o escritor e não o leitor, e precisa funcionar de outro jeito. Mas eu sei também que é difícil porque o mercado está meio que estabelecido assim, né? Ou pelo menos uma faixa muito grande do mercado que é a que atende o escritor que está começando, e a gente precisa mudar isso de certa forma.
Bom, e como que funciona, né, o financiamento das subtextos? É possível falar sobre isso?
É possível falar sobre isso, está ali no Apoia-se, está aberto, todas as pessoas que apoiam os subtextos têm o nomezinho delas ali. Já fui criticada por isso, assim, no sentido de, ah, só quem é apoiador é publicado. Não, a gente tem agora, se não me engano, tem 70 apoiadores e vão ser 10 textos que vão ser publicados, independente desse número, sabe? Então, e é isso. Geralmente as pessoas fazem o apoio quando mandam o texto, e daí a cada trimestre vai trocando os apoios também, né? Mas é comum, acho que também. Os apoios estão crescendo, quanto mais a revista é conhecida, então isso ajuda. E quem sabe aí já na próxima edição eu consigo pagar todos os escritores, que era o que eu queria fazer de fato, né? A gente precisa entender que escrita também é um trabalho que deve ser remunerado.
Bom, Mariane, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas gostaria que tu deixasse todos os teus contatos, informações para onde as pessoas podem mandar os seus textos, né? Mas antes que leiam os editais, né, da revista,
Por
e
favor.
deve ser bem importante isso.
Sim.
E como elas podem contribuir também, e tudo o que desejar mais.
Vamos ver, temos muitos projetos, mas basicamente o escritor brasileiro, que é escritorbrasileiro.com.br, é o hub da maioria das coisas ali, né? E ali eu vou falar dos subtextos, o blog é um blog colaborativo que vários escritores mandam textos ali. Para participar, tem que poder mandar um texto por mês, para eu conseguir ter uma frequência de postagens, né? Então, essa é a única coisa que a gente pede. Tem um formulário lá no meio do site também, para poder se inscrever. O que mais? Subtextos é escritorbrasileiro.com.br/subtextos. Vai estar ali o edital, por favor, leiam. Não adianta me mandar romance inteiro de 600 páginas, gente. Não tenho tempo para ler e não vai ser publicado pelos subtextos. E o que mais além disso? E a Escritor Publicado também, que daí a gente vai falar sobre marketing para escrita, para quem se interessar aí pelo assunto. E no Instagram, principalmente, dá para acompanhar tudo, né? Daí é Escritor Brasileiro ou Escritor Publicado.
Beleza. Mariane, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Foi ótimo conversar contigo.
Muito obrigada.
Hoje no Folhetim, falamos com a escritora, editora e comunicadora Mariane Lima e debatemos com elas o meio literário. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica estão Luiz Fogassi e David Soares. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.